Boa noite, irmãos e amigos. Vamos fazer uma pausa em Apocalipse, umas duas ou três semanas, para descanso meu e de vocês. A densidade do assunto pesa muito, então vamos aliviar um pouco e tratar de alguns assuntos que eu me senti inclinado a falar. Mesmo assim, eu vou partir de um ponto em Apocalipse, mas não vou pregar sobre Apocalipse. Mas a pregação, vamos chamá-la de temática, ou seja, trata de um tema, não de um texto corrido. E o tema é a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema. Vamos usar várias passagens, geralmente pregações temáticas são assim. Tem um tema a seguir e pelas Escrituras se justifica, se baseia para fazer tais e tais e tais afirmações e adquirir certos aprendizados com base na palavra. Mas a mensagem atrasada, acho que foi atrasada aqui em Apocalipse, não a passada, lá no capítulo 12, não precisa você abrir, não, mas eu comentei que houve peleja no céu, e Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que é o diabo e seus anjos, e o dragão foi vencido e foi expulso do céu, e logo depois veio uma grande voz que proclamou algumas coisas muito bonitas, que eu já comentei, e uma delas foi assim: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Eu até, então, comentei um pouquinho sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo, que sempre teve aqui na Terra, mesmo estando no céu depois que voltou para reassumir sua glória lá, mas ele não deixou de exercer poder aqui e autoridade, expliquei isto, mas estando lá, e o que a voz agora diz, com uma grande novidade, é que ele estava para voltar para a terra, o próprio Senhor Jesus Cristo, e iria exercer então sua autoridade diretamente aqui e sem a presença do diabo, que atrapalhava e tudo, mesmo assim, essa presença era com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, com a permissão dele, e por motivos que pertencem só ao próprio Deus. Muito bem, então, ficou à vontade de falar um pouquinho mais da autoridade de Jesus Cristo, e espero que sirva para os que somos crentes, para nos lembrarmos de quem realmente tem autoridade neste mundo e autoridade nas circunstâncias da sua vida, em cada detalhe, para que você sofra menos com os reveses, com as dificuldades, com os problemas. A gente sofria muito menos. Eu acho que esse poderia ser um aspecto bem prático desta pregação, é encher, eu digo, encher é lembrar, porque todos, eu acho que quem tem um mínimo de instrução bíblica sabe o que eu vou dizer, o que eu vou ler sobre a autoridade de Cristo, acho que não vai ser uma grande novidade, uma doutrina bem diferente e tal, e complexa. Não, é bem conhecido que vai ser dito, mas não significa que a gente esteja sempre com essa verdade funcionando nas nossas vidas, que às vezes a gente sabe uma verdade, mas não permite que ela funcione nas nossas vidas. A verdade fica inoperante. A gente sabe, conhece, pode até dar aula sobre o assunto, mas não funciona na sua própria vida, na hora de colocar em prática, em momentos você nem pensa, nem percebe, no meio da rua, pegar um ônibus, dirigindo um carro, na hora de um trabalho, você nem imagina de um lazer, e surge necessidades para você aplicar muitas verdades que você conhece. Mas, por algum motivo, você não vive no dia a dia de maneira tal que permita que essa tal verdade funcione na sua vida. Pois eu gostaria que a verdade de que o Senhor Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, essa verdade funcionasse com você no dia a dia. Vamos a Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 1, 21 a 28. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, segunda vez a palavra, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu rapidamente a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galiléia. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que eu possa falar da autoridade do teu Cristo, citando as palavras lá de Apocalipse 12 e 10. Que possamos fazer um passeio pelas Escrituras, tuas Escrituras, hoje. Eu posso dizer aprendendo para alguns e talvez para a maioria, recordando o que já sabemos, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, nós, crentes, conhecemos essa autoridade. Claro, assim, nem crentes seríamos. Mas não é por isso que vamos deixar de proclamar, e lembrar, e repetir, e tentar fazer com que essas verdades sobre a autoridade de Cristo fiquem aqui, pululando nas nossas mentes, nos nossos corações, na nossa memória, até no nosso subconsciente, para que sejam efetivas nas nossas vidas, nós que tanto precisamos de uma autoridade benigna como a dele. E para quem não tem teu filho ainda como Salvador, que tenha a graça, falamos tanto da tua graça hoje, cantamos tanto sobre ela, que tenha a graça de se submeter à autoridade suprema do Senhor Jesus Cristo, e vai ver como é gostoso ter sobre si uma autoridade tremenda, enorme, total, infinita, e ao mesmo tempo santa, benigna. Em nome de Cristo e para a glória dele, eu te peço. Amém. Então, como eu falei, eu não vou desenvolver o texto, porque não é o tipo da pregação aqui, mas falar sobre o tema da autoridade dele. Aqui, Jesus estava aproximadamente com um ano de ministério, de um total de 3 anos e meio, aproximadamente, e a autoridade dele tornou-se desde logo uma característica marcante e evidente do ministério dele. Aqui Marcos, o evangelista, não explica claramente a que tipo de autoridade Jesus ele se refere quanto a Jesus, a que tipo exatamente. Mas ele dá uma dica. Quando ele fala que Jesus falava com autoridade e não como os escribas, e às vezes você definir uma coisa ao contrário, o que não é, ajuda a esclarecer tanto quanto uma definição positiva dizendo o que é. Então, quando ele diz que a autoridade dele não era como a autoridade dos escribas, ele dá uma pista. Especialmente porque os escribas eram intérpretes da lei, autoridades sim. Eram as maiores autoridades que havia em Israel, com relação à palavra de Deus até a época, o Velho Testamento. Inclusive, o que era um problema eram os acréscimos à palavra de Deus, os estudos dos rabinos e tal, e que viam as interpretações e que ajudavam a entender a verdadeira palavra de Deus, mas muitas vezes atrapalhava porque eles tinham a tendência, como até hoje muitos têm, de confundir o que é a palavra de Deus e o que é uma opinião de homens sobre a palavra de Deus. Confundir ou, mesmo sem confundir, mas dar à palavra de homens tanta autoridade quanto a palavra de Deus. Ou, ao contrário, deixar de dar à palavra de Deus uma autoridade total e única, que é a palavra ou estudo de homens e interpretações, por mais que ajudem a entender e tudo isso, mas não substituem, especialmente quando essas interpretações vão contra a palavra de Deus, como muitas vezes era o caso. Seja como for, eles eram autoridades. Se tinha autoridade naquela época teológica, bíblica, eram os escribas. Tanto que Marcos diz que as pessoas se maravilhavam porque Jesus falava com autoridade, não como a autoridade dos escribas. Ou seja, eles tinham autoridade baseada em quê? Em cultura das escrituras, em academicidade, grau de instrução, inteligência. Então, eles tinham a autoridade deles. Certo ou errado, e muitas vezes era certa, às vezes não tanto, mas tinham a autoridade deles, com base no que eles estudavam, no que eles liam, e naquilo que eles tinham sido educados e formados para isso. E não era nada disso. A autoridade de Jesus era zero, baseada em estudo, em academicidade dos livros. E o que era? Ele não explica bem. Mas, indo pela negativa dos escribas, fica óbvio que, uma vez que Jesus se opôs tanto aos próprios escribas e aos fariseus, como nós sabemos, então era óbvio que esses homens tinham comportamentos pessoais, atitudes, incoerências, que deixava o Senhor Jesus Cristo indignado, e ele duramente os combatia. Então já dá para desconfiar aqui, ou para deduzir, melhor falando, que Jesus tinha uma espécie de autoridade, talvez difícil de definir, mas uma autoridade muito inerente à sua própria pessoa. Não tanto quanto a sua instrução acadêmica, mas uma autoridade pessoal de atitude, de segurança, do peso da sua presença, na firmeza em falar de coisas de Deus, sem nenhum respaldo de rabi, mas dizendo por ele próprio e ele interpretando a lei, sendo o escriba por excelência, no caso. O fato é que os judeus ficaram meio sem saber quem comparar tanta autoridade. O que é isto? Tem uma coisa nova que esse homem vem aí, é um homem simples, carpinteiro, e vem aqui e fala com autoridade diferente da autoridade dos escribas. Sabendo nem que autoridade é essa. Há até um comentarista que escreveu, abre aspas, achei interessante, não havia uma categoria familiar a eles, ao povo, que explicasse a autoridade soberana com a qual Jesus falava e agia. Achei muito apropriada essa observação aqui. Então, era uma autoridade não muito fácil de explicar, mas muito forte, muito pessoal, diferente da autoridade dos outros. Então, aprofundando um pouco mais, eu queria fazer duas perguntas e tentar responder com vocês. De onde vinha esta autoridade, esta tal autoridade tão forte, tão impressionante, tão diferente? De onde é que vinha? Ou, de outra forma, qual era a base da autoridade dele? Antes, vamos ver de onde não vinha. O tal de examinar pelo negativo, para depois ir para o positivo. Não era de riqueza. Muitas vezes, um homem muito rico, ele chega e fala com a autoridade que ele nem tem, em coisas que ele nem conhece, mas é rico demais e compra quem ele, praticamente o que ele quer, ou compra até gente, opinião de gente, compra honestidade de gente. Então, muitas vezes, o rico ele tem uma autoridade pelo dinheiro puro. Não é nem que ele finge ter, não. Ele tem, por causa do mundo aqui. O mundo é tão vil. E não era para ter, não. Não era para ter absolutamente. Mas mostra que tipo de mundo é esse. Onde alguém, pelo fato de ter muito dinheiro no banco, muitas vezes dinheiro ganho desonestamente, contra a lei, contra os princípios da decência, não interessa para que ele possa exercer essa autoridade toda e uma autoridade com base em riqueza. Qual é o problema que tanto compra? Isso aqui não, resolve-se, compra-se. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Pobre, pobre, pobre. Então, não era uma autoridade baseada em dinheiro. Força política. Alguém pode não ser nem muito rico. Bom, já fica um pouco difícil hoje em dia falar num político que não seja rico ou não tenha muito dinheiro, que uma coisa está muito ligada com a outra. Mas vamos admitir esta raridade de um político que tenha uma autoridade política e não tenha dinheiro. Mas, certamente, é uma autoridade. Especialmente se ele tem um cargo e uma caneta ali em que ele pode mostrar muita autoridade de fato. Jesus não tinha força política nenhuma, zero. Força política tinham os romanos, e com base na força militar, e alguns grandes lá de próprio Israel, juntamente com os romanos, tinham alguma força política. Mas Jesus disse que o reino dele não era nem deste mundo, então não tinha nem fazia questão de ter naquele momento, naquele contexto. Mas não tinha. Força militar, zero. Bom, mas tem gente que chega com ares de autoridade que não é nem político rico, nem é rico, nem é político com autoridade, nem tem força militar. Ele é uma autoridade por causa de uma personalidade altiva, arrogante. Já viram gente assim? Chega assim. É. Tem dinheiro, tem coisa nenhuma. Chega assim, acha que é o tal. Talvez achando que tem autoridade, pior que às vezes acaba tendo, porque se pega pessoas mais tímidas ao lado, ele dá ordem e a pessoa não sabe nem porque estão cumprindo. Mas não tem coragem. E acaba tendo uma certa autoridade mesmo no grito, como se diz. Jesus disse que ele era manso e humilde de coração. Então, uma personalidade altiva e arrogante, não. Muito digna, sim, claro. Que aceitava até adoração, sim. Não tem nada a ver com altivez nem com arrogância. Quando ele aceitava adoração, ele estava aceitando algo que é próprio dele, que era apropriada, uma adoração apropriada para ser feita para ele. Zero arrogância, zero altivez. E de onde vinha? Primeiro, não se poderia falar em autoridade de Cristo sem se dizer que ele recebeu de Deus. Ou seja, a fonte era de Deus Pai. João 5, 26 e 27. João 5, 26 e 27 diz assim, ele falando, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Lhe deu autoridade. Agora, uma observação importante. Muitas vezes, ajuda a entender certas afirmações do Senhor Jesus Cristo, quando a gente se lembra que ele tinha duas naturezas, divina e humana. Isso não explica tudo, todos os mistérios inerentes à pessoa dele, ao ministério dele, à obra dele, é tudo muito, muito misterioso. Mas ajuda bastante, muitas vezes. Por exemplo, ele diz, o Pai é maior do que eu. Por exemplo, ele disse aquilo jogando uma ênfase na natureza humana dele. Porque pelo aspecto divino, o Pai não é maior do que ele. Eles são coiguais e coeternos. Então, é importante, às vezes, a gente se lembrar disso e tentar ser ajudado em alguma compreensão de alguma coisa. Ajuda. Aqui, por exemplo, quando ele diz que recebeu a autoridade do Pai, é bom lembrar que esta ênfase na humanidade, no aspecto humano dele, deve estar em mais evidência e mais ênfase do que na natureza divina dele. Porque, pela natureza divina dele, ele já tinha toda a autoridade. É inerente a ele. Ele sempre existiu como Deus. É muito importante não esquecermos isso. O Espírito Santo sempre existiu como Deus. O Pai Celeste sempre existiu como Deus. Então, esses três deuses sempre existiram. Não, o Deus único, formado de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus único sempre existiu. E podemos usar o plural ao dizer as pessoas divinas sempre existiram. Aí pode-se falar, a Bíblia fala muitas vezes no plural, falando no Pai, no Filho, e fala eles, ou nós, quando é ele falando, não tem problema. Mas nunca confundindo com uma pluralidade de deuses. Não, que é uma característica básica do cristianismo bíblico, é um só Deus. Mas, obviamente, para nós já é muito complicado, a palavra complicado não exprime, é mais do que é complicado. Nós dizemos que temos um Deus na forma de três pessoas coiguais e coeternas. E quando uma dessas pessoas ainda passa por algo totalmente acima da nossa capacidade de compreensão, que é pela experiência de adquirir uma outra natureza, agora uma natureza humana, uma natureza criada. Então ali está um ser que ao mesmo tempo é Deus, natureza divina, e homem, natureza humana, na mesma pessoa. Então é muito complicado. E ajuda, como eu disse, a entender algumas coisas. Esta é uma. Quando pensar na autoridade do Senhor Jesus Cristo, especialmente em alguns aspectos que nós estamos falando aqui, ajuda a pensar na autoridade como homem. O protótipo da raça humana, o ser humano, Jesus de Nazaré, recebeu muita autoridade. A natureza divina de Jesus Cristo sempre teve. É bom lembrar isto. Ok? Como eu disse, não explica tudo como preto no branco, mas nos ajuda um pouco. Tanto que essa passagem aqui, em 5:27, ele até diz, e lhe deu o Pai, deu ao Filho autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, ele chama a atenção exatamente do aspecto humano do Senhor Jesus Cristo. E teólogos mais profundos, como Jonathan Edwards, por exemplo, e outros puritanos, eles têm escrito coisas interessantes, escreveram coisas interessantes sobre o ciúme dos anjos quanto à autoridade, à glória de um homem. Os anjos são maiores em força e poder do que os seres humanos. Está escrito lá em Hebreus. Mas teve um ser humano que adquiriu muito mais poder do que os anjos. Um ser humano. E isso devia ser um motivo de irritação, de ódio do diabo. É muito interessante isto. Não é tão fácil perceber nas Escrituras, mas olhando, estudando e vendo algumas passagens, faz um bocado de sentido e ajuda a entender a glória de Cristo em ter ele recebido tanta glória como ser humano também, que ele é, e repartido para nós esta glória e este poder e essa autoridade, que eu vou comentar isso na próxima pregação, inclusive, como eu vou comentar no fim. Passa a página, João 10, 17 e 18. Eu disse que seria um passeio pelas Escrituras sobre a autoridade de Jesus Cristo. Estamos vendo que ele recebeu de Deus essa autoridade, do Pai. Não era uma autoridade inerente à natureza humana dele, não. Ele recebeu. Que nem poderia ser, porque como ser humano ele foi criado. Como ser humano, ou de outra forma, no que concerne à natureza humana dele, ele foi criado. Ele não tinha autoridade inerente pelo aspecto de ser humano, não. Mas ele recebeu do Pai. Ele tinha como Deus. João 10, 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Depois eu vou comentar um pouquinho o que essas coisas querem dizer, mas por enquanto esses versículos que eu estou lendo, esses dois últimos, é só para mostrar que foi uma autoridade vinda diretamente do Pai. Ok? Este ponto eu quero chamar a atenção. Tem mais duas passagens dessas que eu não vou ler, porque acho que essas duas já são bem representativas dessa verdade de que ele recebeu do Pai a sua autoridade. Além disto, uma vez esclarecido isto, nada poderia ser dito à parte disto, por mais que eu falasse na autoridade de Jesus Cristo, se não dissesse que essa autoridade foi dada pelo Pai, não teríamos ido no centro, no nevrálgico. Já fomos. Então, uma vez tendo ido, eu quero considerar mais algumas coisas que mostram a autoridade, a razoabilidade do fato de Jesus Cristo ter toda a autoridade. No mundo onde só tem pecadores, ele era um ser humano perfeito, sem pecado algum. Não foi achado nele nenhum tipo de falha, de pecado, de mancha moral, espiritual. Em João 8,46, não precisa ler, mas ele disse assim: quem entre vós me convence de pecado? Sabe o que isso significa? É exatamente assim: quem é que aqui tem condições de levantar e apontar para um pecado meu? Isso é um desafio, gente. Isso é um desafio de um tamanho, talvez você nunca tenha imaginado. Quem é de vocês aqui que pode se levantar e dizer algo perto disto? Quem é o pastor? Quem é o Paulo de Tarso? Quem é o Moisés? Quem é o apóstolo Pedro que pode se levantar e dizer esta frase? Quem é Spurgeon, Agostinho, Lutero, Calvino, para dizer uma frase dessa? Aliás, eles diziam exatamente o contrário. Sou o principal dos pecadores, disse o apóstolo Paulo. Todos eles confessam, aliás, quanto mais perto de Deus, quanto mais iluminado pelo Espírito Santo, mais rapidamente reconhece o tamanho, a negritude do próprio pecado. Aí vem este homem, se levanta e diz: quem aqui me convence de pecado? Quem aponta aqui? Quem argumenta comigo para me deixar calado e mudo e sem argumento? Quem? Pode aparecer. Ele poderia ter feito isso aqui diante da humanidade inteira, não só os 7 bilhões que existem hoje de seres humanos, mas todos que já passaram por esta terra. Pode dizer, apareça um. É óbvio que isso gera uma autoridade tremenda em uma espécie, uma pessoa, uma espécie, uma unidade, um exemplo de uma raça totalmente diferente das outras, e uma diferente, claro, no sentido de perfeição. Sim, eu sou perfeito como ser humano. Só isso gera uma autoridade enorme. Então, quando você diz que é servo de Jesus Cristo, você diz que é crente em Jesus Cristo, você está dizendo que tem como líder, como o exemplo máximo, um homem, Deus também, sempre é bom lembrar, mas um homem perfeito, e que você pode copiar em tudo, tudo. Não tem um filho, por mais que ame o pai, respeite o pai, admire o pai, que pode dizer assim: eu vou copiar meu pai em tudo. Coitado. Faça isso não. Eu posso dizer para qualquer criança aqui, embora não tenhamos muitos aqui, estão nas outras classes, né? Não imite muito seu pai em... Vou dizer de novo. Não imite seu pai em tudo, não. Por favor. Estranho, né? Parece o contrário. Não, não, não. Imite. Naquilo que vale a pena ser imitado, claro. E você, pai, trate de aumentar esta parte em você que pode e deve ser imitada pelos seus filhos. E diminua e procure matar a parte que não deve ser imitada. Mas você consegue? Aí é o problema. Mas com relação ao Senhor Jesus Cristo, não. Ele é perfeito. Então eu vou estudar o caráter dele, as reações dele, as atitudes dele. E meu propósito, quando eu prego aqui nos dias de ceia, naquela série que um dia vai terminar, de imitando o Senhor Jesus Cristo, agindo como Jesus, sem olhar as doutrinas e os ensinos dele ali, só as atitudes, as respostas, as observações e tudo, é exatamente com esse propósito. É nos acostumar com a pessoa de Cristo a tal ponto de até as reações dele, nós sabemos como foi. Para quê? Para imitar. É, mas sei lá, se naquele dia que ele levantou lá no templo e pegou umas cordas lá e andou açoitando as pessoas, aquilo eu acho que não deve imitar muito não, né? Imite. Não há nada em Jesus Cristo que você pode dizer, isso aqui eu não vou imitar. Agora, tenha sabedoria para fazer isso, saiba a hora, saiba a forma, sabe, é um monte de coisa aí que vem paralelo a isso. Vai chegar aí, um de vocês vai ser preso amanhã, vai ser o pastor Mauro. Mandou chegar aqui dando surra em todo mundo, e tem um camarada aqui que era contra mim, até na política, e já pisa e corda. Pastor Mauro disse, estou imitando Jesus. Faça isso não, tenha cuidado. Mas se você quer estudar o contexto em que ele fez aquilo, a forma, nunca esqueço. Me deu uma raiva quando alguém que se chama cristão disse, engraçado, Jesus diz que é manso, humilde de coração e sai surrando as pessoas incoerente. Oh, foi na praia que eu vi isso uma vez. Queria nem me lembrar o lugar, porque dá... Fico com raiva. É. Você vê como é que são as coisas, porque as pessoas não entendem o contexto, as atitudes dele. Porque se entendessem, nunca iriam criticá-lo em nada. porque ele é perfeito. Quem entre vós me convence de pecado? Então, um motivo da autoridade dele, explicando que o motivo principal foi que ele recebeu de Deus, mas, para nos ajudar a compreender isto, essa autoridade toda dele, vale lembrar isso. Segundo, ele era o filho do homem. Inclusive, eu já li isso aqui, João 5:27, quando ele diz porque o pai deu isso para ele e tal, porque é o filho do homem. Ele é o padrão da raça, ele é o melhor, ele é o campeão, ele é o primeiro lugar, ele é o medalha de ouro da raça humana, da humanidade. Então, é o filho do homem. Tem a autoridade como representante máximo, espécime perfeito da raça humana. A finalidade da sua missão é um outro ponto. A gente não deve esquecer. Ele veio aqui dar sua vida para salvar almas pecadoras. Nunca esqueça, ele não tinha obrigação nenhuma, nenhuma, de deixar sua glória no Pai, a segunda pessoa da Trindade, antes de ser homem, mas como Deus, não tinha obrigação nenhuma de entrar neste plano espetacular de salvação que foi concebido pelo Deus triuno antes de haver mundo, mas de o Filho se fazer homem aqui na Terra. Ele veio porque quis, não tinha obrigação. Foi rejeitado por muitos, sofreu tudo isso por amor. Só. Ele não veio ganhar nada com isso, ele não ganha glória. Vamos dizer que glória ele ganha, mas ele já tem infinitamente. Então, não acrescenta ao estoque de glória dele, não. Então, se você pensa que você torna Jesus Cristo mais rico de glória porque você o glorifica e o adora, você está enganado. Que você dá glória a ele, dá. Que ele se agrada disso, agrada. Que ele gosta, gosta. Que isso honra, honra. E que faz bem a nós, faz. Que em todos os aspectos é benigno glorificar a Deus, sim, e a Cristo, sim. Mas isso aumenta, isso o torna mais rico? Não. Mais puro? Não. Mais digno? Não. Nada. Então ele não veio em troca de nada. Mas ele não tem nem prazer em nós? Tem. Prazer em nós, ele quis assim, ele gosta, mas não acrescenta nada a, vamos usar uma expressão até um pouco esquisita para, com relação a Cristo, mas a felicidade de Cristo. A felicidade dele, a alegria dele. A Bíblia fala muito, não a palavra felicidade, que é uma palavra mais, um pouco mais diferente. Mas a alegria está cheia de falar da alegria do Pai, a alegria do Espírito, a alegria do Filho, a alegria do Deus triuno, alegria, alegria, alegria. E uma alegria independente de nós, da sua criação. Não, mas fala muito de alegria dependente da criação. Vamos dizer dependente, vamos falar assim, ligada com a criação. Já que há a criação, e quando essa criação está de acordo com os padrões deste Deus, esse Deus se agrada dessa criação. E isso gera alegria, certo? Mas ele não precisava dessa criação para ter mais alegria, para ter uma vida menos monótona, para ter um sentido na vida, para se encontrar. Frases essas que nós, miseráveis, humanos, pecadores, usamos tanto. Quem eu sou? Para onde eu vou? Por que eu faço aqui? E essas coisas existenciais. Todos temos esse tipo de problema, uns mais, outros menos. Você acha que Jesus Cristo tinha problema existencial antes de vir ao mundo? E Deus Pai tem, e o Espírito Santo tem algum tipo de tristeza? Zero. Ou seja, gera uma autoridade nele enorme o fato dele ter vindo por amor. E é curioso, nós poderíamos explorar esse ponto que eu não vou, mas de como o amor dá autoridade numa pessoa, o agir em amor, que isso aí daria uma pregação inteira, ou talvez mais de uma. Mas não se esqueça disso, que uma das fontes, não vou dizer fonte, mas um dos elementos que estão ligados com a autoridade do Senhor Jesus Cristo é o fato dele ter vindo por amor, sem nenhum tipo de obrigação nem de troca. Segunda pergunta que eu quero fazer, e a pregação é em cima dessas duas perguntas somente: que tipo de autoridade tinha Jesus? Ou, perguntando de outra forma, autoridade sobre o quê e para quê? Esse aspecto talvez dê até uma conotação mais prática na pregação. Sobre o vento e o mar. Acho que não preciso ler a passagem, mas está lá em Mateus 8, 23, 27, que eles estavam num barco, e ele estava dormindo, e o vento começou a soprar mais forte, as ondas começaram a aumentar, e os apóstolos ficaram muito preocupados, com medo de afundarem, entrar muita água no barco e tal, e o acordaram, e ele até perguntou se ele é um homem de pouca fé. E resumindo a história, ele deu um carão no mar e na tempestade. Ele brigou com o mar e a tempestade, obrigou, repreendeu, use o termo que você quiser, mas o fato é que ele disse: cala a boca, acalma aí vento e tempestade, se aquieta aí, que eles estão muito nervosos aqui, coitados, não estão entendendo quem é que está ao lado deles, e estão nervosinhos, e estão com medo, coitadinhos, e fazer o quê? Pois se aquietem. Agora faça isso. Mande o Trump fazer isso. Mande qualquer ser humano chegar perto de fazer isso. Não faz. É muita autoridade sobre os elementos. Mesma coisa sobre serpentes e escorpiões, ele deu autoridade sobre os apóstolos e discípulos num certo momento para pisar serpentes e escorpiões sem que nada acontecesse a eles. Então, você que morre de medo de cobra, Jesus Cristo tem autoridade sobre as cobras. Já tinha notado? Sobre a mais peçonhenta delas, leão, tigre, pode trazer bicho perigoso. Ele tem autoridade sobre todos. E sobre quem morre de medo de furacão, de vendaval, embora aqui nós sejamos abençoados até aqui, pelo menos até hoje. Vê que acolá tem um tremorzinho aqui, em algum lugar aqui perto, mas tem sido raro. Mas quem mora em lugar muito sujeito a terremoto e furacão, é difícil. E, como eu falei, o aspecto prático é muito importante fazer funcionar estas verdades na nossa vida. Aqui é sujeito a um furacão, aqui é sujeito a terremotos. Dizem que mora lá em São Francisco, na Califórnia, em algum lugar da Califórnia, que eles esperam The Big One, que é o grandão. Já houve vários terremotos lá enormes, e eles sabem que um dia vai chegar The Big One. É difícil. Quando? Não sabem. Então, num momento desse, eu não moraria lá. É fácil, né? Experimente você dizer: não vou morar em Fortaleza. Está muito perigoso aqui, vou morar em Fortaleza, mas não. Pois, fique à vontade. Vai morar onde você quiser, onde é que você vai morar? É difícil. Você está ali, você crescer, você em certas condições ali, não é fácil, não. A parte financeira, e mil fatores. Então, você está lá, de repente, morando num lugar que cheio de terremotos, de furacões, e, às vezes, que mora em lugares mais remotos, animais perigosos, ou seja o que for, e vale a pena lembrar, sim. Eu já li livro de tribos que estavam com problema com leão. Um leão. Estava comendo os animais dele, de vez em quando confundia um animal com um neném, né? Pois é, aí chamaram um caçador profissional, lá veio o caçador e tal, para matar aquele leão que estava destruindo lá, com a mesma sério. Leão. A gente não imagina aqui hoje, mas tem muitos lugares aí onde há problemas que a gente nem imagina. E num momento desse faz muito bem a alma. Tem alguém maior do que o The Big One da Califórnia quando chegar um dia? É o meu Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que ele não vem nunca, esse grandão terremoto aí? Não, quer dizer não, pode vir mesmo. Quer dizer que minha casa não vai ser destruída? Não, não quer dizer não, pode ser destruída. Quebra, sim, pode ser mexido em minha casa, mas nenhum braço meu será quebrado. Pode ser quebrado sua espinha. E você morrer, pode ser levado para o céu. Isso não é o assunto. O assunto é se consolar e se confortar e se sentir seguro. Porque um dos grandes problemas do ser humano é a insegurança lá dentro. E muitas das coisas pelas quais nós somos inseguros e temos medo, nunca nem nos ameaçaram, nem vão. A gente morre e nunca aconteceu. Isso pode ser o caso, e muitas vezes é. Então a gente sofre por medo, pavor, paranoia, sei lá o quê, quando é uma intensidade maior. Mas está tudo ligado, gente, e faz muito bem lembrar o meu querido Jesus Cristo, ele pisa a cabeça das serpentes que ele quiser, e ele impede o leão de atacar a minha tribo, levar meu bezerro ou meu filho, e ele segura o terremoto se ele quiser, e se ele não segurar o terremoto e vier levar a minha casa e a minha vida, amém, porque ele é o dono, toda a autoridade foi dada a ele. Então, aquilo que eu disse no começo, é fazer funcionar no nosso dia a dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, essas coisas. Espíritos imundos, eu li já um exemplo aqui, veste, eu sei quem tu és, o santo de Deus, belíssimo, inclusive, lindo o título que o demônio deu a Jesus Cristo, você viu? Eu sei quem tu és, o santo de Deus. Seria bom se alguns crentes soubessem a profundidade disto. Chamado Jesus de o santo de Deus. Pois um demônio o chamou. Impressionante. Reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E sabendo quando diz, tu vieste aqui nos perder, ou vieste aqui nos botar a perder, em outra passagem diz, vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Até falei isso na mensagem passada. Ou seja, ele tinha poder absoluto sobre os demônios. Não, nos expulsa daqui não, então, ó, tem aqueles porcos ali, manda pelo menos a gente ir para aqueles porcos, por favor, imploraram a Jesus, para que ele autorizasse, a gente nem entende o que é isso, sair de um ser humano e ir para um porco, o tamanho da autoridade dele, mas é, e tem gente que não passa na frente do cemitério, sabia? Pois é. Medo de alma, fantasma, ui, cruz credo. Demônios, podem sair deste corpo aqui, podem ir para aquela manada de porcos. Os demônios não contavam que os porcos iam cair do precipício e iam morrer todos. Eu só lamento é que não dizem que os demônios foram depois disto. Sempre fiquei curioso de saber. Mas veja a autoridade de Jesus Cristo. Isso aí, você tiver com medo, medo de coisas sobrenaturais. Já ouvi muitas pessoas, você também deve ouvir, de que ouve algumas coisas, até de noite, tem medo. Não tenha medo. Ah, eu senti uma, até crente, às vezes passa por isso, eu senti uma presença muito grande perto de mim. E, pode ser, pode ser. Uma coisa muito forte, já conversei com crentes de maneira séria sobre isso. E eu vou dizer que é imaginação? Não posso. Pode ser, pode não ser. Porque o diabo é real, os demônios são reais. Então, eu vou dizer que aquele irmão ou irmã está tendo um puro acesso de imaginação, de medo, de efeito de remédio e tudo. Tudo isso pode ser, mas pode não ser. Então, eu não conheço solução melhor para dizer... Se for alguma coisa sobrenatural que Deus esteja permitindo, haja uma presença mesmo maligna perto de você, ele rondando, coisa assim, como o leão que arrudeia a sua presa em 1 Pedro, não é? Se há, não há remédio melhor no mundo do que a fé e a segurança de saber o meu Jesus querido, amado, meu salvadorzinho querido. Salvadorzinho no sentido ultra carinhoso. Ele tem poder sobre isto que está aqui, se é que está. Se está, se for real, está me dando muito medo. Mas eu vou confiar em Cristo e eu vou dormir. E ele é maior do que isto.
se isto estiver mesmo, se for mesmo algum ser aqui demoníaco e tal. Então, sabe o que é isso, gente? Isso é a fé funcionando no dia a dia da pessoa, lá no fundo da sua rede, sozinho de madrugada. Digo sozinho porque a mulher está aqui dormindo, ou o marido, ou os outros ali, você está, ou só mesmo, se morar só, não sei, não importa. Mas esse tipo de coisa, muitas vezes, vem numa solidão muito grande. Você pode ter um exército ao seu redor, mas dá uma, algo muito pessoal, muito forte. Descanse na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Fale com Ele, converse com Ele. Não vá se atrever a conversar com um demônio, a repreender um demônio, repreender o diabo. Não faça isso. Você nem, não tem autorização bíblica para isso. Não confronte o demônio, nem o diabo, que é o príncipe dos demônios. Não confronte. Corra para os pés de quem tem poder sobre o demônio. Fale com ele, a Cristo. Peça ajuda a ele. Confie na autoridade e no poder dele. Jesus também tinha autoridade para ensinar de modo a deixar perturbado quem ouvisse, como nós vimos aqui. Ouviram Jesus falar. E olha, o termo, eles se maravilharam. Lá no original, se você for estudar, não significa obrigatoriamente eufóricos, muito assim, alegres. Que maravilha, estamos assistindo aqui uma demonstração enorme de poder e tal, coisa espetacular. O termo, ele puxa mais para algo no sentido de meio apavorado, abismado. E pode até incluir um certo pavor nisso, ou um certo medo, ou algo que não é somente uma alegriazinha gostosa de estar vendo uma coisa espetacular, não. É, a palavra é forte. Então, ele tinha autoridade de ensinar que causava esse tipo de reação. Que coisa, ainda tem um bocado de corpo para dizer. Não é só em Apocalipse, não, viu? Eu vou parar aqui e ver o que eu faço. Se eu trago na próxima pregação, misturo com a outra que eu já anunciei que vou querer fazer, que é a autoridade que ele passou para nós, que essa parte é espetacular também, e a gente para aqui. De onde vem essa autoridade? Do Pai. E, ao mesmo tempo, lembrando que ele era perfeito no mundo pecador, o filho do homem, no sentido de um protótipo da raça, e veio em puro amor, sem obrigação nenhuma. Segunda pergunta que eu comecei a responder e não vou terminar. Sobre o que ele tinha autoridade? Para quê? No aspecto mesmo prático, do dia a dia, ele tinha autoridade para quê? O que ele fazia com essa autoridade dele? Então, já coloquei. Autoridade sobre os elementos da natureza, a criação inanimada, a criação animada no sentido de animais perigosos, e falei agora, por fim, não por fim, mas falei autoridade em demônios, seres malignos, seres benignos, é óbvio, nem falei, e autoridade de deixar assustado, maravilhado, no sentido de quase que assustado mesmo de quem ouvia, e vou ficar aqui. Então, vou querer falar na próxima pregação, autoridade para perdoar pecados, autoridade para julgar, autoridade para entregar sua vida e reavê-la, autoridade para dar vida eterna a quem quisesse, daqueles que o Pai lhe deu, e toda autoridade sem limites no céu e na terra. Então, que Deus nos abençoe e permita gostosamente que Cristo exerça essa autoridade na sua vida, irmão, irmã em Cristo. Se lembre, se utilize. Eu não tenho dúvidas que algo que agrada muito o coração do Senhor Jesus Cristo é um crente mostrar confiança prática nele e dizer assim, eu não vou fazer isso não. Eu poderia até fazer bom senso e tal, mas não vou não. Está arranhando um pouco, isso vai contra um pouquinho aí, ou muito, mas mesmo supondo pouco, eu não vou arriscar te arranhar não, Senhor. e te magoar. Vou não vou fazer, não. Eu posso até levar uma desvantagem financeira aí, e tudo, os meus negócios pedem isso aí, mas os meus negócios que fiquem em segundo plano, sabe? E os meus planos pessoais também. E os meus projetos muito individuais também. E até a saúde. Não. Eu vou deixar assim, porque para eu tomar providência tal aqui, eu vou entrar numa área que eu arrisco te entristecer. Pelo que eu conheço das Escrituras, eu acho que essa área aqui é delicada para ti, é sensível, e eu não vou mexer nisso, não, Senhor Deus. Eu assumo o risco. E se tu queres que eu leve um prejuízo financeiro nos negócios, ou nos estudos, ou na saúde, ou seja, lá em que for, eu vou levar. Mas eu não vou fazer, não, porque corro o risco aqui de te desagradar. Esse teste, todo dia, o cliente está passando. Todo tempo. Poderia dar vários exemplos. E, infelizmente, eu vejo muitos crentes antigos, optando pela parte Marta e Maria. Né? Maria escolheu a boa parte, Marta. As duas crentes, as duas fiéis a Cristo, mas teve uma que arranhou o mestre. E a outra agradou em cheio. Nada grave, mas arranhou. E essa arranhadinha está até hoje aqui, 2000 anos depois, lembrando, teve uma senhora que me arranhou. E a irmã dela escolheu a boa parte. Não arranha o Senhor Jesus Cristo, não. Mesmo que não seja um pecado grave, ou coisa assim, mas nas pequenas decisões do dia a dia, dê prioridade a Ele. Não permita que seus negócios, seu trabalho, seus estudos, seus filhos, seja lá quem for, lhe exponha a entristecer o Senhor Jesus Cristo. É bom lembrar que a autoridade dEle inclui os seus filhos. A saúde dos seus filhos, a saúde física, a saúde mental dos seus filhos. Meu filho, pois é isso mesmo. É por causa do meu filho que eu fiz isso. É isso mesmo. Pois a saúde mental daquele filho depende de Cristo, autoridade dele, física, espiritual, a sua saúde, tudo seu. Leve mais a sério o seu compromisso com Cristo, irmão, irmã. E fica mais fácil levar a sério, lembrando-se da autoridade que ele tem sobre tudo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito nos ajude a nós, crentes, a estarmos aplicando todos os dias, em detalhes, o fato do Senhor Jesus Cristo ser autoridade em tudo. E quanto àqueles que não te têm como Pai e não têm Cristo como Salvador, que corram para os pés do Todo-Poderoso Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.